FM Network.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no FM Network. Eu sou o Thales e eu estou ao lado de mais uma vez com Henrique e o Gabriel. Boa noite, pessoal.
Boa noite, Thales. Boa noite, Gabriel. Infelizmente, mais uma semana triste para o torcedor dos Texans. Tem sido assim há um bom tempo já. Mais uma derrota, mas a gente segue firme.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Thales. Mais uma semana decepcionante. Talvez essa tenha sido a maior decepção das três. Mas vamos tentar extrair o que teve de positivo, vamos conversar um pouco sobre isso e já começar a pensar realmente no planejamento de longo prazo, porque serão algumas temporadas pensando em longo prazo.
Infelizmente, mais uma semana aí que o Texans tirou o gostinho da vitória no último quarto, né? E aí a gente vai falar dessa partida aí que foi contra o Bears. Partida que foi 23-20 e foi vencida. Field goal do Cairo Santos no último segundo. E eu acho que dessas três derrotas, dessas duas derrotas e um empate, melhor dizendo, essa foi a pior, porque o Bears se esforçou muito, mas muito para perder. Foi o Justin Fields, teve 106 jardas no jogo, duas interceptações. Ele sofreu 5 sacks na partida, mas o Chicago foi compensado pela jardas corridas, né, do running back reserva Khalil Herbert, que teve 157 jardas e 2 touchdowns, o que é uma coisa inexplicável, né? O time tomar quase 200 jardas de um running back reserva. E a partida que mais uma vez provou que o nosso Davis Mills não é nada clutch, tem alergia a decidir. Impressionante como mentalmente, quando chega no último quarto, ele não consegue virar a chave e fazer o time conquistar a vitória. Tem sido a tônica, né, durante essa temporada. De destaque da partida, eu diria o Damon Pierce, que teve quase 100 jardas e marcou seu primeiro touchdown. O Jaden Petrie foi, acho que é o calor, vai ser o calor da semana, porque foram duas interceptações e um sack, além de...
Talvez o jogador defensivo da semana, porque semana que conduz interceptações já era jogador defensivo da semana.
Sim.
Dois tackle for loss também.
Dois tackles for loss, eu ia dizer isso. É. Dois tackles for loss, dois passes desviados, um sack e duas interceptações. Acho que não tem. A gente não podia pedir mais do Jalen Petrie. Acho que a defesa jogou, acho que razoavelmente bem. Acho que poderia ter pressionado mais o quarterback, mas pelo menos limitou bem o Justin Fields. Justin Fields claramente não é um grande lançador, né? Como a gente está vendo.
Pelo menos o Davis Mills só custou uma terceira rodada.
É. E não foi trocado, tá? Para subir, para pegar. E Jerry Hughes teve 2 sacks. Mais uma boa partida. Jerry Hughes já, em termos de estatística, já é a melhor temporada dele do que foi em 2021. No ataque, Davis Mills aí foi inacreditável. O último lance que ele sofreu a interceptação. Acho que a primeira interceptação dele, lógico que é decepcionante, mas eu dou benefício da dúvida porque o Bears estava marcando muito bem na Red Zone. E foi uma grande jogada do defensor de Chicago. Mas na segunda, se ele esperasse mais um pouquinho, e ele não tinha pressão, porque o Kenyon Green derrubou lá o cara, o defensor de Chicago. Se ele esperasse um pouquinho, o Nico Collins estava fazendo a rota por trás do linebacker e ia ganhar ali mais 10, 15 jardas extras. E que colocaria o time ali numa posição próxima do field goal. Felizmente não aconteceu e sofreu a interceptação e a gente perdeu no field goal, como eu falei, do Cairo Santos. Vocês têm alguns destaques para falar dessa partida? Quem que vocês gostaram? Quem foi a decepção?
Pô, acho que tem um destaque negativo, que são, eu acho que você não falou, Thales, que são os dois fumbles do Pierce, né? Calouro, mas
isso. O running back tem que ser E isso influenciou, né, na reta final, porque ele foi pra casinha. O Damian Pierce, no último quarto, depois do segundo fumble dele, ele foi substituído pelo Rex Burkhead e não voltou mais. Então, isso também influenciou na reta final. Pode continuar, Gabriel, falando aí.
Não, mas eu acho que esse foi um destaque que não foi dado, precisaria ser, né? Inclusive, a influência que tem um lance... Quando a gente perde a última posse pro Cairo ganhar o jogo, que o Burkhead não consegue uma jarda que me parece tanto que o Pierce poderia conseguir, mas ele tava na casinha do cachorro, com méritos, inclusive. E o destaque positivo, acho que não tem como não ser o Pittman, impressionante. A gente ficou muito animado no draft dele, algumas pessoas trataram como exagero, eu não acho, eu acho ele muito fora da curva, muito fora da curva. Melhor do que alguns safeties que foram muito mais hypados em drafts recentes, mas eu não vou dar nomes, porque senão tem gente que fica magoado. E se tem alguma coisa que eu já estaria esperando mais desse time, é das trincheiras, tá? Eu esperava um pouco mais da linha ofensiva. O Chicago não é conhecido exatamente por ter o melhor pass rush do mundo. E eu esperava muito mais da defesa contra a corrida, muito mais. De novo, a gente levou um caminhão de jardas de um QB qualquer coisa, de um RB qualquer coisa.
Era o terceiro reserva, assim, o segundo reserva, o Khalil Herbert. Realmente, eu acho que o meu grande destaque negativo foi a defesa contra o jogo corrido. Assim, 281 jardas totais corridas pro Chicago Bears. É muita coisa, muita coisa. Não é muito tackle, assim, que tava quebrando o tackle muito fácil. Só caiu no segundo ou terceiro jogador, tava passando do jeito que queria. E é um running back qualquer coisa, né? Assim, ele, quem começou a titular foi o Montgomery, que machucou. Entrou reserva e fez uma das melhores partidas algum running back em muito tempo aí nos Bears. De lado positivo, não tem como não ser o Damian Pierce. Eu continuo achando que ele vai ser o calouro defensivo. Damian Pierce não, o Damian Pierce, o calouro defensivo do ano. Não foi tão falado assim nos últimos dois jogos, mas teve uma partida excelente com números absurdos. O Eric Stingley também foi bem. Teve até um sec, mas assim, não apareceu muito, então se não apareceu muito, porque não foi bola na direção dele. Tava marcando bem. Então a defesa contra o passe foi boa, como um todo, além da grande estrela do dia, que foi o Jalen Petrie. No ataque foi bem complicado, né? O jogo foi um pouco melhor, o ataque foi melhor que o da semana passada, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Aí, de repente, tem um drive com ótimos passes, interceptação na endzone. E aí, no último drive, outra interceptação. Ou acabou de ter uma interceptação, tem um drive para jardas negativas e tem que fazer um punch. A gente teve muita chance. Uma defesa que tem duas interceptações e alguns retornos de punch muito bons também. O ataque teve posição boa de campo, mas tirando o Damian Pierce algumas vezes e um ou outro lampejo do Davis Mills, tem sido difícil esse ataque.
Ah, outra coisa que eu vou falar do. Você estava falando do ataque aí, e que eu lembrei agora, as duas interceptações do Jalen Petrie, que foi no campo de ataque, praticamente, elas não foram convertidas nem em field goal e nem em touchdown. Então, isso mostra aí que a gente conseguiu forçar turnovers, mas não soube capitalizar. Então, é um problema do técnico.
Eu acho que foi um turnout ainda, cara, se eu não me engano, a segunda.
Como é que é? Repete de novo que tava abafado. Só.
Eu acho que a segunda interceptação do Petrie ainda foi um three and out, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que sim.
Foi com jarda negativa. Tem uma terceira para 14 que foi incompleto.
Foi, eu acho que foi o único sack do Davis Mills na partida, foi esse daí que ele sofreu. Pepe Hamilton, a gente fala muito Davis Mills, massacre, mas o Pepe Hamilton também já tá na hora desse ataque começar a produzir mais, velho. Já tá na hora. Ah, não tem talento, não, assim, tem times aí que fizeram com menos e estão produzindo bem. Volto a falar, não acho que os nossos wide receivers sejam piores, por exemplo, da nossa divisão. Eu acho que na nossa divisão a gente tem wide receivers melhores do que o Colts, por exemplo. Mas tem que fazer esse ataque melhorar, velho, porque tá complicado. Então, fechando aí sobre os Bears, bora agora pro nosso segundo bloco, onde a gente vai responder perguntas dos nossos ouvintes e falar aí sobre o Texas, as dúvidas que bora lá. Bom, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco, a gente vai responder as perguntas aqui e eu vou mandar uma pergunta para cada um, tá? Vou botar cada pergunta respondendo um. E aí, dependendo, a gente debate aí qual, se for um assunto interessante. Primeiro, do Matheus Maia, pedi para o Henrique aí responder. O Matheus Maia pergunta quais as posições que vamos buscar no draft. E quais os melhores prospectos das posições?
Bom, posições, tudo ainda depende de uma grande decisão se ainda insiste no Davis Mills ou se vai de QB. E de qual posição o Texans vai estar, porque também dependendo se o Texans. Nada indica de que a gente vai começar a ganhar. Mas se começar a ganhar, não tem para que esperar. Mas assim, de QB, que eu acho que seria o que o Texans deve ir, se ele ficar com uma pick top 3, tem o Bryce Young, o Stroud, a classe de QB é muito boa, muito grande, assim, tem pelo menos uns três com potencial assim, bem acima do Davis Mills. Só que talvez se o Texans ficar em sétimo, não seria tanto. Eu ainda acredito que. E linha ofensiva, interior de linha ofensiva é uma necessidade, e costumo achar no draft. E o wide receiver, a gente até draftou um esse ano, na segunda rodada, mas não, ele tá. O Matt, ele não tá jogando, tá com problema de saúde. Então acredito que pode ser um wide receiver também. No lado defensivo, eu acho que no lado defensivo vai mais pelo. Talento na posição na assim, maior talento disponível. Acho que de uma maneira geral vai ser mais isso.
Eu tô vendo a classe aqui, ainda muito cedo de board dos prospectos, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem muito pass rusher, que tá bem bem ranqueado, né? Você tem Nolo Smith de Georgia, Andre Carter de Army, você tem Brian Breeze e Miles Murphy de Clemson, Jalen Carter de Georgia, e o Will Anderson, que talvez é o melhor edge rush aí dos últimos quatro. E tem bons wide receivers também, né? O Smith Njigba, Keyshawn Butler. Mas ainda tá muito cedo para falar assim. E de quarterback, cara, eu acho que depois do pro Texas assim, Bryce Young e CJ Stroud. Mais abaixo aí vai depender muito da comissão técnica e de como esse para desenvolver, né? E como esse jogador e quem que vai se destacar durante essa temporada de college, que a distância dos dois para os demais está bem grande, essa é a minha opinião. Segunda pergunta aqui do Rafael Bueno Duarte, vai pro Gabriel. Ele fez três perguntas, Gabriel. E a primeira perguntando se vamos de QB em 2023 ou vai deixar para a classe 2024. quais seriam as duas primeiras escolhas do draft 2023. Refazendo aqui a pergunta do Rafael, perguntaria qual as duas posições que você priorizaria na primeira rodada. E ele pergunta se o Lovie Smith será o nosso head coach ainda.
Verdade, na verdade, é muito cedo para responder qualquer coisa, né? O que me parece mais evidente é: acho que a experiência Davis Mills acaba no final desse ano. Não teria toda a certeza do mundo que o Davis Mills termina de titular o ano, inclusive, tá? Mas isso aí é debate para uma outra hora. Acho que acaba esse ano. Falta muita coisa no guri, muita coisa mesmo, assim. Até um pouco mais do que a gente poderia esperar pra uma de deficiências para uma escolha de terceira rodada. Acredito que o time tenha um novo quarterback, não sei te dizer se ele vem no draft, tá? A gente até conversava um pouquinho off, vai ter pelo menos umas três opções de QB free agent, então não saberia te dizer se ela vem no draft, acho que depende muito da nossa posição. Mas acho possível. Se for possível pegar um top 2, um top 3, ele acredito que vai acontecer isso. A outra posição, muito difícil de dizer o que vai acontecer, né? Eu acho mais fácil de dizer o que eu acho que não vai ser priorizado. Não consigo ver o time investindo alto por tackles, não consigo ver o time investindo alto na secundária. Todo o resto eu consigo, e nem running back, né? Tudo bem que vida de running back é meio complicada, eu posso falar isso e eu me bater na madeira, mas o Pierce se arrebentar semana que vem. Mas enfim, são as posições que eu não consigo ver, mas... interior de linha defensiva, edge, wide receiver, tight end, a depender das opções, eu consigo ver muito disso acontecendo. Se o Lovie Smith vai ser o técnico da temporada que vem? Cara, eu acho que vai ser uma situação muito parecida com a que trouxe o Lovie Smith a ser técnico. Como é que vai estar o mercado? Quem é que vai ter? Eu acredito que o Lovie Smith ficou no time muito mais por falta de opção no mercado do que por uma grande crença de que ele ia ser o cara para conduzir o plano no futuro. Então, acho que depende muito, muito das opções disponíveis, mas eu não acho que o time acredite no Lovie Smith a longo prazo. Em resumo, acho que é isso.
Ah, beleza, Gabriel. Continuando aqui nas perguntas, o Pedro Fava fez várias perguntas também, mas a do Lovie Smith aí você já respondeu, né, Gabriel? Ele é mais um tapa procurar com um projeto. Ele pergunta se o Jonathan Owens é a maior surpresa do time na temporada, se o Titus Howard está finalmente demonstrando por que foi escolhido na primeira rodada. E a última pergunta também, o Gabriel já respondeu, quais são as maiores necessidades para a próxima off-season, ou se é cedo demais para cravar. Então, Henrique, puder...
Cara, eu só posso dar meus 2 centavos sobre essas que você levantou agora. Eu acho que o Jonathan Owens é a maior surpresa, eu não estava esperando nada dele e ele está entregando alguma coisa. Então, sim, eu acho. E quanto ao Titus... Cara, eu sou da opinião que o Titus entrega o que se espera de uma escolha onde ele foi escolhido desde a primeira semana. Uhum. Não da primeira semana que ele foi draftado. O Titus sempre foi um excelente right tackle e eu tenho muita dificuldade de entender por que ele não é valorizado. Eu acho que é porque ele não foi hypado na época do draft, tá? Ele sempre foi excelente, desde a primeira semana que ele jogou como profissional.
Acrescentar alguma coisa?
Não, eu concordo. Eu também acho que o Titus Howard foi sumido por causa de lesão, porque sempre que ele teve bem, ele jogou muito bem. E o Jonathan Owens é uma surpresa, porque eu não achei que ele seria nem titular. Então, ele tem jogado bem, acho que é líder em tackles da NFL, né? Agora tá com 36 tackles.
Sim. Eu também concordo com vocês. Pra mim, eu acho que o Titus, ele é muito subvalorizado. E sobre o Jonathan Owens, eu também não esperava nada do Jonathan Owens. E ele tá fazendo uma boa dupla de safety, né? Com o Jalen Petre. E tá sendo bem interessante essa sinergia que eles estão tendo. Continuando as perguntas aqui, o Leonardo Bauman tá perguntando se já tá na hora de tankar, visto que é uma classe. Tem vários talentos interessantes. tem Bryce Young, CJ Stroud, Will Anderson, Jalen Carter. Vocês já pensariam em tankar ou não?
Não, eu ainda não. Esperaria pelo menos até o bye.
Bom, eu sou da opinião que tanque por parte do jogador não existe, porque se você entrar com a perna frouxa na NFL, você quebra a perna, né? Pode existir o que eu chamaria... Eu não chamaria de tanque, beisebol faz isso o tempo todo. Que é você trocar os seus ativos na última rodada, né? Na última rodada possível de troca. E aí é uma coisa que a gente só descobre lá na semana 8.
Uhum.
Eu sou do time que tancar, pra mim, é a pior, porque tancar não é garantia de nada. E a gente viu aí, por exemplo, o Dolphin começou o tanque Tua. Ninguém... Tua era considerado o melhor prospecto no início, né, da temporada da NFL. O melhor prospecto daquela classe. E do nada, no último ano, apareceu o Joe Burrow. E o Miami Dolphins ganhou uma partida que não tiraram ele da primeira escolha, e foi o Bengals. E eles deram, deu certo, né? O tanque fortuna. No final ficaram com. Mas é aquilo, né? Do nada você pode aparecer um grande jogador despontando na temporada. Então não é garantia de nada. Então, igual o Trevon Lawrence, né? O Trevon Lawrence foi primeira escolha, melhor prospecto desde o Andrew Luck. E até agora, não é garantia de nada. Não fez o pelo merecimento.
Thales, quando o Miami Dolphins estiver no Super Bowl esse ano, eu vou me lembrar que tu foi contra trocar pelo Tagovailoa, tá? Em fevereiro eu te chamo pra conversar.
Vamos ver se ele estará saudável, né? Possivelmente não acontecerá.
Não! Fevereiro a gente troca um papo, bem tranquilo.
Tá bom, esperarei. Segunda, vamos aqui, teve um tal aqui de SC, um tal de SC Gabriel, deve ser esses caras do sul, né, do sul do Brasil.
E essa raça ruim, pô.
Essa raça ruim de catarinense. Ele perguntou, né, Gabriel? Você perguntou quem da comissão técnica agrada até agora? Tem alguém que te agrada, Henrique, da comissão técnica?
Olha, eu tenho assim, gostado bem da defesa. Eu acho que é o próprio Love Smith. Eu não sei até que ponto os outros têm tido tanta interferência. E conforme a gente já falou aqui um pouco mais atrás, eu não tenho gostado do Pep Hamilton tanto como, assim, para desenvolver o Davis Mills, que está pior do que ano passado, o ataque não está fluindo, assim, fica contando com momentos isolados. Então, não sei quem na defesa, acho que é o próprio Love Smith que conseguiu arrumar a defesa.
O que motivou essa minha pergunta, na verdade... uma decepção com o trabalho do Pep Hamilton até agora, né? Eu tava esperando muito mais dele.
Também. O destaque é o Love Smith, né? Ele, com a defesa com mais talento, já é uma defesa... Você já vê que é uma defesa que consegue segurar o máximo que pode pra fazer o ataque ter chance de ganhar, né? Mas, infelizmente, não acontece. Seguindo aqui as perguntas, o Leonardo Bizzi pergunta se tem algum jogador que merece ser cortado até agora, ou pensando aí na deadline também, né, Gabriel, de trocas, tem algum jogador que você abriria a mão e trocaria na deadline?
Cara, sinceramente, eu acho que ninguém motivou corte até agora. 3 semanas, sabe? 3 semanas, O cara ser cortado nesse tempo é um tipo de ruindade excepcional.
Mas 3 semanas, temporada passada, o Zach Kerner já tava fazendo corpo mole.
Não, mas daí é vagabundo o nome, né? Quer dizer, é um tipo de ruindade excepcional e o time do Texans é regularmente ruim. Então, né? Ou o problema de caráter, né? E eu acho que ninguém demonstrou problema de caráter até agora, então... Não, não acredito que seja caso disso. Na deadline, cara, na deadline é ver quem tá velho ou tem mais um ano de contrato só e não vai renovar e tentar conseguir a quinta rodada que der nele. Eu acho que é mais isso.
E você, Henrique?
Eu também acho que pra cortar não tem nenhum motivo em manter quem tá aí. A gente já tá tendo baixa por causa de lesão. Não tá precisando cortar, não. Mas eu acho que na deadline ninguém é introcável. Então, assim, o Texans tem poucos jogadores que valem boas escolhas. Mas dependendo de... deadline na 8, a gente já vai ter tido bye. Dependendo de como tiver, tem time que vai vir sem a precisa de um wide receiver. Pode ser que leve o Cooks, mas aí por rodadas altas.
Eu acho difícil, ainda mais que o Bruno Cooks tá jogando nada.
Dito isso, o dia que esse kicker de nome complicado, que eu me recuso a repetir, for cortado, Thales na Bahia vai escutar foguete vindo aqui de baixo. Mas deixa eu...
O cara tá acertando tudo, pô.
Tá acertando tudo porque nenhum jogo vale nada. Espera chegar um jogo que vale alguma coisa pra tu ver o que ele vai fazer.
Espera que ele fite o feed goal da vitória pra ver o que esse miserável vai fazer, né?
Espera cair um field goal decisivo no pezinho dele.
A última pergunta aqui é uma pergunta do nosso amigo português Bernardo Henrique, que ele pergunta sobre o Davis Mills. Entre Davis Mills e QB em 2023 eu ficar sem uma perna, você escolheria a esquerda ou a direita?
Cara, eu torci meu joelho anteontem, o joelho esquerdo. E tá doendo de uma forma, cara, que essa pergunta não parece tão absurda pra mim, tá ligado?
Eu prefiro manter minhas duas pernas.
Eu também ainda não desisti completamente do Mills. No domingo eu tinha desistido, que tava com muita raiva. Mas eu acho assim, pelo menos até o bye, eu ainda acho que usar essas próximas escolhas pra montar um time pode ser uma... Porque se não for para pegar um dos dois tops da classe, se o Texas vai escolher 7, a gente não tem muito para que se o Mills melhorar um pouco, voltar a ser o que ele estava no ano passado, pelo menos, né? Aí não teria para que. Eu ainda não desisti.
Pois é, foram essas perguntas aí do pessoal. A gente vai fazer, tentar fazer, né, toda semana. Responder as perguntas é pra ficar uma coisa mais interativa, já que a nossa temporada tá quase indo pro ralo, então vamos manter aí pelo menos a união do grupo, começar a fazer as perspectivas para os próximos anos, e também é uma maneira de interagir com vocês. Então bora pro nosso último bloco, falar do jogo contra o Chargers, que será no domingo. Bom, pessoal, voltando aqui para o último bloco, é o jogo do Texas, que será no domingo, contra o Chargers, né? E o jogo que será às 2 horas da tarde. O Texas vai voltar a jogar em casa. E antes de falar aí da partida, indicar aqui os nossos amigos do FN Network, o Alta Voltagem, que é o podcast do Los Angeles Chargers, formado pelo Igor, pelo Felipe. E um podcast aí que fala do Chargers, traz informações. E não estão tão sofrendo aí, perderam, né? Uma grande derrota pro Jacksonville Jaguars. E a gente espera que essa semana continue. Eles têm uma grande derrota também, como foi nessa semana. Difícil, mas esse é o que eu desejo para nossos amigos do Alta Voltagem. Mais uma derrota e que o nosso querido Justin Herbert sofra tal qual sofreu com o Texas em 2021. Vou falando agora da partida. Vocês têm perspectiva de vitória? Justin Herbert tá meio baleado, Keenan Allen deve voltar. Ou você acha que o Texas surpreende qual foi 2021? Ou vai ser mais uma derrota aí?
Eu acho que por ser em casa tem alguma chance e a defesa tem evoluído. E, assim, os Chargers têm pouquíssimas jardas corridas. O Eckler, que é o running back, ele tem muito mais jardas recebidas. Assim, ele é o time em 3 jogos, o time não chegou em 200 jardas totais corridas ainda. Esse é o grande problema dos Texans. Então, assim, nosso grande problema não é a qualidade deles. Então, para nossa defesa, pode ficar bom. E, assim, tudo depende do ataque mesmo. Mas eu acredito, por ser em casa, a gente tem chance de vitória. Apertada, suada, mas tem chance.
Agora que eu vi aqui, né? Todos os corredores do Chargers tem 177 jardas corridas e somente o Damian Pierce tem 182.
Uhum.
Mas assim, né? O Texans ultimamente tem fazido a festa para qualquer corredor. Então, não duvide do nosso Al Shekler e Sonny Michel correrem bem contra o Texans. Mas se conseguir manter o nível de atuação deles, acho que a nossa secundária pode segurar o Justin Herbert. A nossa secundária tem sido uma secundária bem interessante nesse começo. Evitou poucos pontos, poucos touchdowns. Foram 3 touchdowns, 5 touchdowns até agora. Com 3 touchdowns, né, passados. Então, tem sido uma defesa, uma secundária bem interessante. E o Justin Herbert não está 100%, né? Não deve estar 100%. Tem uma chance aí. Tem uma chance de segurar esse ataque. Quer falar mais alguma coisa, Henrique?
Não. Eu realmente acho que a gente tem chance em jogo de placar baixo, que seria a nossa defesa que nos dá essa chance. Porque o ataque, assim, é jogo de 17 a 14. Coisas, assim, placar bem baixo ou menos para a gente ter chance de ganhar. Se precisar correr atrás do placar, a gente não consegue. A gente tem uma defesa boa, né, assim. Ali o Mac e Joey Bosa não é qualquer linha defensiva, não.
E você, Gabriel, qual a expectativa?
Assim, pra quem começou a torcer pro time agora, é isso que a gente passou a vida inteira, né? Uma defesa muito boa e um ataque que não consegue avançar 15 jardas. Então, vocês estão... Daqui a pouco os momentos gloriosos do Texans voltam. Mas falando sério agora, cara... Complicado, assim, em situações normais, eu diria que os Chargers seriam amplamente favoritos pro jogo, tá? Mas não estamos em situações normais, né? O Herbert tá com aquele problema ali na costela, tá muito complicado o jogo correr pros Chargers. O jogo corrido dos Chargers contra a defesa corrida dos Texans vai ser uma disputa de quem consegue ser menos pior. Então, assim, acho que tá se montando um cenário para um jogo equilibrado, de pouca pontuação. Eu diria que é até um pouco chato de se assistir, tá? Claro que o Davis Mills sempre vai dar uma dose de emoção pra gente, mas acredito num jogo bem mais equilibrado do que eu acreditaria quando eu vi a tabela no início da temporada.
Palpite, senhores. Eu gosto de palpites. O que vocês me falam aí? O que vocês vão apoiar?
Eu sou otimista, então. De 17 a 14.
Tá. Saiu o seu áudio abafado.
Dizendo que sendo otimista, assim, ganhamos de 17 a 14, vai.
Vou colocar 14 a 10. Jogou horrível. Ah, não. A gente perdeu outro dia aí com 9 pontos. Vamos segurar eles com 10 pontos. Porque eu não acredito a gente fazendo muito mais, assim, 17 ainda vai, 20 pontos, mas 3 touchdowns eu acho que a gente não vai fazer.
Eu vou de 23 a 20 com o feed goal da vitória do nosso kicker Kaimi Faiba, para alegria do Gabriel, que vai voltar aqui semana que vem falando quão ama o nosso querido havaiano de nome difícil.
Thales, nem tu acredita nisso, cara.
Já estou indo lá na Betano pra apostar, tá? Já tô fazendo. Então é isso, pessoal. Mais um podcast aí a gente termina. Você vê que o clima não está dos melhores, mas a gente segue aqui acreditando que esse time pode vencer. Obrigado, Henrique. Obrigado, Gabriel.
Valeu, mano.
E valeu, pessoal, que escutou a gente mais uma vez. A gente volta semana que vem. E sigam a gente lá no Instagram, no @texanosbrasil, e no Twitter também, @texanosbrasil. E tomara que o Texas vença, né? Pelo menos uma partida nesse ano, que seja nesse domingo. É o que eu espero, né? Porque eu ficar 7 meses esperando pra esse time pra perder todos os jogos é sacanagem. Então é só isso que eu espero. Que o time vença o mais breve possível. Valeu, pessoal.